No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre pessoas em situação de rua. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, em 2016 o país teria mais de 100 mil pessoas vivendo em situação de rua. Porém, estima-se que esse número tenha aumentado devido à crise econômica e aos altos índices do desemprego. Cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas no Brasil estão desempregadas. E não existe pesquisas recentes que contabilizem essa parcela da população. Para falar sobre a invisibilidade dessas pessoas em situação de rua, participam do nosso programa duas pessoas que trabalham nessa área. Jacinto da Silva, diretora-presidente da Fundação Porta Aberta. Boa tarde, Jacira.
Boa tarde, é uma satisfação imensa estar com vocês e participar dessa conversa.
Jacira, qual que é o trabalho que a Fundação Porta Aberta vem desempenhando na cidade de São Paulo?
A Fundação Porta Aberta é uma instituição que se dedica à qualificação pessoal e profissional de pessoas em situação de alta vulnerabilidade. Até 2018, as pessoas eram atendidas de acordo com a procura voluntária e a nossa busca. Em 2018, a Fundação Porta Aberta venceu uma licitação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e se comprometeu a fazer a melhoria da empregabilidade de 300 pessoas em tratamento do uso nocivo de álcool e drogas. É importante dizer que há uma relação muito forte entre pessoa em situação de rua e pessoa em tratamento do uso nocivo de álcool e drogas.
Perfeito.
Então, a partir de 2018, nós estamos atendendo a essa população.
Perfeito. Nós vamos desenvolver isso durante o nosso programa.
Pois não.
A nossa outra convidada é Giulia Pereira Patitucci, coordenadora de Políticas para a População em Situação de Rua da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui de São Paulo. Boa tarde, Giulia.
Boa tarde. Também estou muito feliz de estar aqui presente com vocês para falar um pouco do trabalho da Secretaria.
Então, e como é que está esse trabalho da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania?
Eu acho importante falar que é uma secretaria ampla, né? Ela trata de diversos públicos, não só a população em situação de rua. Ela olha para públicos vulneráveis, então população LGBTI, idosos, juventude, criança e adolescente, a questão da igualdade racial, e uma das coordenações é a coordenação de população em situação de rua. Dentro da coordenação, a gente tem um papel na rede do município, muito mais de articulação. A gente não tem equipamentos espalhados pela cidade, né? A gente não presta serviço direto para os munícipes, mas a gente olha, né, de uma forma ampla para a política voltada para a população em situação de rua e tenta ver todas as interfaces com a Secretaria da Habitação, com a Secretaria do Trabalho, com a Secretaria de Assistência. Então, esse é um pouco o nosso papel.
Como encaminhar essas pessoas que estão em situação de rua para deixarem de viver nessa situação, né?
Isso.
Perfeito. Nós abrimos o programa com a música Problema Social, interpretada pelo Seu Jorge. Dividindo a bancada comigo, temos aqui Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Tudo bem? Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes, internautas. Tema muito importante, né? Porque é uma população
população muito ignorada e invisível por todos nós, né? Vou colocar até a minha culpa. A gente passa pelos moradores de rua como se parece que se tornou normal uma pessoa deitada na rua. Infelizmente, muito triste.
É, a quantidade acabou naturalizando, né? Infelizmente, né? Acaba, não deveria, né? Mas isso acaba sendo quase que naturalizado, né? As pessoas fazem, isso faz parte da paisagem social. E não, né? Isso aí realmente é um problema.
E fora já o pré-julgamento. Tá bêbado, tá drogado, é sempre um adjetivo...
Para tentar, de uma certa forma, até meio que não ter...
Ignora porque é bêbado mesmo, ignora porque é drogado, infelizmente.
Bom, eu acredito que esse é um tema bastante importante, até tem uma certa polêmica em algumas questões, né? E isso vai suscitar a participação dos nossos e das nossas ouvintes e internautas. Como é que eles podem fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
Vem aqui participar com a gente, quero saber a opinião dos ouvintes, dos internautas, através do WhatsApp 11 95077 1295, vou repetir, 95077 1295. Aqui pela rádio, coloco 11, quem está fora de São Paulo, 3289-3580, ou 11 3253-4845, ou através aqui da nossa live pelo Facebook. E eu quero agradecer aqui, que inclusive a gente já está participando, a gente coloca lá no Instagram, e já enviaram perguntas pelo Instagram.
Né?
Então, se você tem o Instagram, pode participar pelo Instagram, se não, vai lá, segue a gente no Instagram e participa também pelo programa aqui. Queremos saber a sua opinião, a sua pergunta.
Isso, daqui a pouquinho nós vamos começar a fazer essas perguntas para a Jacira e para a Júlia, dos nossos ouvintes e internautas. Jacira e Júlia, eu pergunto para vocês, nós iniciamos com o título, né? Pessoas em situação de rua. Muitas pessoas, está no senso comum, usa, né? Morador de rua, mendigo e por aí vai. Então acho que é importante a gente começar por esse termo, por essa, tentando desmistificar ou até esclarecer o que vem a ser essa situação de rua e não mais morador de rua. Jacira.
Bem, essa expressão em situação de rua, ela expressa vários condicionantes, né? Tem fatores estruturais, por exemplo, a pessoa não tem moradia e renda. Tem também fatores biográficos, a pessoa rompe os vínculos familiares, a pessoa tem um problema de saúde mental, faz uso nocivo de álcool e drogas. Então, não são pessoas que moram efetivamente na rua. Elas estão na rua em razão desses condicionantes. A pessoa vive num lugar de extrema seca, são fatores até naturais, há uma enchente, a imigração, a própria migração, enfim, fatores que fazem com que as pessoas acabem procurando uma referência na rua, já que elas estão...
Ou a única alternativa que restou, né?
Exatamente, já que elas estão sem nenhuma alternativa.
Perfeito. E, Júlia, nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, a questão do censo, né? Nós temos dados, inclusive abri o programa dizendo que as pesquisas eram de 2016, né, do IPEA, e estava computando 100 mil pessoas em situação de rua. Esse número deve ser muito maior atualmente, não?
Eu acho importante falar no âmbito do município de São Paulo. A nossa última pesquisa oficial foi feita em 2015 e a gente acaba usando essa pesquisa ainda, mas está em processo agora o novo censo da população em situação de rua da cidade de São Paulo.
Esse censo é feito de quanto em quanto tempo?
Ele é feito de 4 em 4 anos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né? Eles contratam uma empresa ou uma organização social referência, né? E aí ele é feito, é um censo bastante complexo, né?
Porque... E esse número, nessa última pesquisa que ocorreu em São Paulo, o número era inferior a esse ou não?
No total de quase 16 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.
Claro.
Na cidade.
100 mil é do Brasil.
Exato.
Né?
E aí a gente vê, né, que esse número aumentou. A gente vê.
Agora, o censo nacional é feito de 10 em 10 anos, né? Nós, inclusive, ano que vem, né, em 2020, teremos o censo nacional, né? Quantos nós somos, qual é a nossa condição social, de gênero, enfim, religião, todas essas questões aí, de 10 em 10 anos são feitos esse levantamento. Esses censos feitos no Brasil, eles já pensavam na população que está vivendo em situação de rua ou não?
Então, infelizmente, a população em situação de rua, ela não é contabilizada nos censos do IBGE. Ela não é contabilizada porque o censo, a base de referência dele é o CEP. E é uma população que não tem essa referência, não tem CEP. Então, assim, mas é uma luta, né, do movimento da população em situação de rua, das pessoas que trabalham com isso, até da academia, de incluir essa população. Tem que pensar em uma metodologia que inclua essa população na contagem do censo, afinal, são muitas pessoas. Mas enquanto isso não é efetivado, os municípios, né, por conta própria, precisam fazer essa contagem.
Perfeito. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor. Depois da ONU News, depois do intervalo, inclusive, nós vamos voltar com as perguntas dos nossos internautas e ouvintes. A reportagem que nós vamos tratar aqui da ONU News é: metade das crianças refugiadas não frequenta a escola no mundo. Isso. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Dos mais de 7 milhões de crianças refugiadas em idade escolar, cerca de 3,7 milhões não frequentam a escola. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, fez um apelo aos países anfitriões para que apoiem políticas mais inclusivas para evitar que elas vivam limitadas em acampamentos durante anos e percam a esperança. Um relatório da agência, lançado esta sexta-feira em Genebra, revela que as barreiras ao acesso desse grupo ao aprendizado se tornam mais difíceis de superar durante o crescimento. Apenas cerca de 2 em cada 10 refugiados recebem educação secundária, quando a média mundial é de mais de 8 em cada 10. O Acnur destaca que essa tendência é ainda mais clara no ensino superior, onde apenas 3% das crianças refugiadas são capazes de prosseguir os estudos nesse nível, em comparação com a média mundial de 37%. A porta-voz do Alto Comissário do Acnur, Melissa Fleming, disse que ao não se investir em pessoas que fugiram das zonas de guerra, não se está investindo simplesmente no futuro de seu povo. A representante destacou ainda que estas pessoas devem ser futuros professores, arquitetos, pacificadores, artistas, políticos interessados na reconciliação, não em vingança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
É assim, nós tivemos Ana Paula Loureiro, de Nova York, com essas informações muito tristes, né, dessa situação dessas crianças refugiadas que não frequentam a escola. E eu, quando ela estava falando, eu fiquei pensando na situação do pessoal, das pessoas em situação de rua aqui no Brasil, aqui em São Paulo, se essas crianças estão indo para a escola ou não. Eu sei que a Jacira, da Porta Aberta, já disse que o foco de trabalho deles é acima de 18 anos. E eu pergunto para a Júlia. Júlia, essas crianças que estão aqui em São Paulo, vivendo em situação de rua, elas têm ido à escola ou não?
É uma questão bem complexa, né? A questão das crianças em situação de rua. Gostaria até de fazer uma observação. A gente está com um projeto de lei em tramitação da Política Municipal para a População em Situação de Rua, que um dos artigos fala especificamente sobre isso, né? Toda criança tem que ter acesso a toda a rede, né? Independente se ela está em situação de rua ou não. Então, isso é uma questão que está sendo tratada nesse projeto de lei, que é o número 145. Mas, ainda que esse projeto não esteja ainda aprovado, sim, as crianças, elas têm direito, elas têm prioridade até mesmo de trocar de escola, né? Até porque elas, querendo ou não, elas têm direito, né? Como todas as crianças. Elas têm que estudar, sim.
Verdade. Fernanda.
Eu vou chamar o intervalo, quero agradecer Celim Cunha, Tânia Costa Cruz, Amanda, que estão aqui mandando perguntas pelo Facebook. Muito obrigado, pessoal do Instagram. Eu quero agradecer já São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará. Muito obrigada pela audiência. Se eu não falei o seu estado, envia aqui que a produção fica me atualizando toda hora. Eu tenho um recadinho antes, mas esse tema do refugiados aconteceu uma coisa muito feliz aqui em São Paulo, na madrugada de domingo. Um bar de refugiados que tem mais da metade do seu quadro de funcionários foi atacado. Infelizmente, eu não sei, até está no observatório e começa o título Pra Que Tanto Ódio? É isso que eu me pergunto, pra que tanto ódio? Poderia ser você, poderia ser aqui no Brasil, a gente está precisando de ajuda. Então chega de ódio, vamos nos ajudar. Todos nós somos humanos, vamos acolher as pessoas como acolhem a gente nos outros países, né, gente? Então, antes do intervalo, quero dar um recadinho. Você conhece o nosso canal no YouTube? Lá você encontra todos os nossos programas de TV, nossas palestras, 3 News e o quadro Você Conhece, onde contamos a história em 3 minutinhos de heróis poucos conhecidos, mas que fizeram a diferença na história. Luiz Gama, Sepete Araju, Dandara, entre outros. E também você pode assistir o nosso mini-doc produzido pelo Observatório, A Luta dos Guaranis em plena capital paulista, onde a gente visitou 3 aldeias na cidade de São Paulo. Não perde tempo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai enquanto no intervalo, vai lá e inscreve no nosso canal. Na volta, a gente volta com a perguntinha dos internautas e dos ouvintes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. O girassol foi escolhido como símbolo da campanha Na Direção da Vida, Depressão Sem Tabu. A iniciativa visa incentivar as pessoas a discutirem sobre a depressão e prevenção do suicídio. Na página da campanha é possível encontrar diversas informações sobre a depressão, como o quanto ela se relaciona com os casos de suicídio e sinais para os quais devemos ficar atentos. Nas redes sociais, a campanha convida os usuários a fazerem posts sobre o tema usando girassóis e a hashtag Depressão Sem Tabu. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. E nem um bom menino que vendeu limão e trabalha na feira.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre pessoas em situação de rua, com Jacira Jacinto da Silva, da Fundação Porta Aberta, e Júlia Pereira Patitucci, da Coordenação de Políticas para a População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Juro que eu não conhecia a famosa Funabem.
Ao fundo estamos ouvindo Problema Social com o Seu Jorge. O músico que conquistou os ouvidos dos brasileiros já esteve em situação de rua por 7 anos antes de conquistar a fama. Nessa música, o cantor fala sobre as dificuldades de um jovem que precisa sobreviver em meio à miséria.
Pra vender bala no trem, se eu pudesse eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém.
Agora vamos para a coluna sobre violência doméstica com a jornalista Marisa Marega.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se
boa tarde, Marisa.
Boa tarde, colegas do estúdio. Boa tarde, ouvintes. Hoje vamos falar sobre relações abusivas, seja no namoro, no casamento ou entre duas pessoas que têm convivência diária. Tudo começa já na fase de namoro, mas a mulher nem se dá conta. Atribui os gestos de interferência ao grande amor que o rapaz sente por ela. Na verdade, quando isso começa, é um controle ao comprimento da saia, o tamanho do decote. Essa hora é de acender a luz amarela. mas a grande maioria não percebe. Então vem o casamento, os primeiros meses em que o controle sobre o corpo passa a ser para a cabeça dela. O homem não respeita mais as opiniões da vítima. Ele diz que ela não entende de nada, que aqueles amigos não servem e que a família dela, cruzes, é um horror. Nessa hora, ele separou a vítima de todo o seu convívio familiar, seu convívio de amigos. Aí, acende a luz vermelha, mas a vítima atribui tudo ao interesse que ele tem de protegê-la. E nisso está montado o cenário para o primeiro empurrão. Depois uns tapas, e quando a vítima enxerga, ela já está com dependência emocional do agressor. Em muitos casos, ela até fez com que deixasse o emprego, tirou o cartão de crédito dela, tomou as providências para que ela também tivesse dependência econômica. E nisso a gente orienta que é hora de saltar fora da relação. Você está dentro de uma relação abusiva. Se a situação perdurar, só vai piorar. Em caso de agressão, a vítima deve fazer o boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. Daí, contato zero e cuidar de refazer a vida. A Gislene, lá de Volta Redonda, fez isso. O ex-marido tentou voltar, mas ela não quis saber. Está com acompanhamento psicológico grátis e recomeçando tudo do zero, mas muito aliviada por estar em paz. Se você precisa de apoio, procure no Facebook. Violência Doméstica, Grupo de Apoio. Estamos à disposição. Tenha uma boa tarde.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar...
Assim foi a nossa colunista Marisa Marega, né, falando sobre violência doméstica. E acho que a palavra-chave da coluna da Marisa hoje é relacionamentos abusivos. E eu pergunto para Jacira e para Júlia, o que um relacionamento abusivo contribui algumas vezes para que aumente-se essa população que vive em situação de rua? Jacira.
Bem, além da pobreza extrema, geralmente decorrente da falta de emprego, que gera também a perda da moradia e tantos outros transtornos, o segundo maior motivo de a pessoa ir para a rua são os problemas de rompimento ou fragilização dos vínculos familiares. Então, quando existe abusividade na relação familiar, há uma forte propensão para a pessoa procurar uma alternativa. E se a pessoa não tem outra alternativa, ela vai para a rua. Eu li recentemente na Folha de São Paulo uma matéria que trazia uma pesquisa com pessoas em situação de rua. E uma das mulheres entrevistadas era justamente uma mulher que era recorrentemente abusada em casa e acabou rompendo com esse vínculo, sem alternativa, foi para a rua. A rua também apresenta muita violência, mas às vezes aquela relação se torna tão insuportável que a pessoa aposta numa alternativa diferente de vida.
E Júlia, você que é da Secretaria de Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, no que esses relacionamentos abusivos afetam a chamada ou chamados direitos humanos?
Eu acho que, como a Jacira falou, né, essa situação, ela é uma completa violação de direitos humanos, né, da mulher principalmente. E aí é isso, você vê uma consequência direta em muitas mulheres que estão em situação de rua, né? Aqui no município, a diferença entre homem e mulher em situação de rua é muito grande. 85% da população em situação de rua é masculina. Mas tem, sim, mulheres, e muitas por conta disso, fruto de violências domésticas. Elas vão para a rua porque não tem outra opção. E como você falou, não tem... Na rua também elas continuam expostas, né? O que é uma mulher vivendo na calçada? Então, é uma violação completa. A prefeitura, ela tem toda uma rede de proteção para essa mulher, tem casa de abrigo sigilosos, né, o centro de referência da mulher, onde a mulher pode ser acolhida, fazer a denúncia e aí entrar com todas as medidas, né, protetivas. Até a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ela lançou recentemente um programa que chama Tem Saída, que é a inserção no mercado de trabalho de mulheres vítimas de violência, para justamente não acontecer isso, né? Para justamente essa mulher não perder toda a estrutura dela e ir para a rua.
Jacira.
É importante dizer também que muitas crianças e jovens vão para as ruas em razão da violência doméstica.
Correto, não tem alternativa e acaba indo para a rua até para não sofrerem mais essa violência. Claro que depois estão expostos a outras violências. Fernanda,
vamos começar com as perguntas
dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes internautas.
Inclusive, tem uma matéria no Observatório, 35 mil mulheres agredidas em 6 meses no Brasil. É gravíssimo, gravíssimo. Se você quiser, Observatório... 3setor.org.br, confere lá.
É quase o número de uma guerra.
Uma guerra, é triste, muito triste. Confere lá, um número absurdo. Precisamos falar sempre disso. Esse tema tem que ser sempre recorrente, até as pessoas entenderem que a mulher é livre para dizer. Agora, hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo com os homens, que eles não aceitam não. A mulher não pode falar não, é agredida, é morta. Infelizmente, o que está acontecendo? Bom, vamos para as perguntas dos ouvintes?
Vamos lá.
Celi Cunha, em situação de rua, é dizer que existe uma porta de possibilidade para se sair dessa condição?
Júlia.
Eu acho que justamente a gente usou muito tempo, né, morador de rua, mas acho que esse termo, ele é para pensar e refletir e olhar na potencialidade que existe uma porta de saída. Então, a pessoa está passando por esse momento e ela pode, por várias formas, né? Às vezes, a inserção no mercado de trabalho ou a retomada de um vínculo familiar, né? Para cada pessoa, ela vai ter essa forma de reestruturar a autonomia dela, né? De construir de volta essa autonomia.
Fernanda.
A Tânia Costa Cruz. Pessoal do Facebook, coloca a cidade que vocês estão falando, daí eu vou falando aqui com vocês, o Celim Cunha, a Tânia Costa Cruz, depois você coloca a cidade de onde você está falando. Faço o trabalho de rua e vejo que o poder público não vê com bons olhos. Me sinto na contramão, porque os vejo como pessoas que precisam de ajuda, já o poder público querem apenas se livrar deles. O que fazer?
Então, Jacira, você que trabalha numa instituição, você tem essa visão também, que isso acontece? Ou é um pouco de exagero?
Não, eu acho o seguinte, existe a invisibilidade natural, não só da sociedade, como também de autoridades, mas a tendência é isso mudar. Por exemplo, nós estamos aqui com uma pessoa que tem um cargo no poder público dedicado basicamente à defesa dos direitos humanos de pessoas em situação de rua. Nós, da Fundação Porta Aberta, estamos desenvolvendo um trabalho para a Secretaria do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, voltado para a qualificação profissional, para melhorar a empregabilidade, para fazer com que essas pessoas tenham condições de acessar o mundo do trabalho. Então, ainda que as políticas públicas não sejam suficientes, não sejam tão abrangentes, elas começam a existir. Mas é importante dizer que até 2009 não existia uma política nacional para a população em situação de rua. E os trabalhos...
Só depois de 2009.
Ou
seja, 10 anos...
Aí não se fazia nada, não é que não se fazia nada, mas nós precisamos lutar pela mudança de conceitos para evitar os preconceitos. O que é que havia antes? Trabalhos puramente assistencialistas e até higienistas. Então, com essa política
nacional,
isso, com essa política nacional de 2009, começa então a desvendar um novo tempo de enxergar essa população como pessoas comuns da sociedade que merecem políticas destinadas a elas.
Júlia, você que trabalha na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, como é que você vê essa questão da nossa ouvinte, internauta no caso, né?
Sim.
A nossa internauta.
Sobre a questão da atuação do poder público. Tem essa lei nacional da política para a população em situação de rua, que ela é de 2009, e o município de São Paulo, ele adere a essa política só em 2013. Então, e aí, desde então, a gente começa a estruturar de uma forma interdisciplinar, né, entre as secretarias, uma política mais abrangente, porque até então a gente, claro que a gente atendia a população em situação de rua, mas de uma forma mais centrada na política de assistência social. E hoje é importante que a gente tenha essa visão. Não é só assistência social. É trabalho, é habitação, é cultura, é saúde, né? São todas as pastas juntas.
Acho que é perfeito. Fernanda, nós estamos chegando no horário do intervalo, né? Vamos chamar o intervalinho? E na sequência a gente volta depois com mais questões dos nossos ouvintes.
Posso agradecer a audiência aqui, São Paulo.
Deve, que é fundamental.
Então muito, até Portugal está aqui, ó. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Leiria,
Leiria,
Portugal,
Leiria.
Pernambuco, Bahia, Paraná, Goiás e Pará. Obrigada pela audiência. Estou esperando aqui a opinião e a perguntinha de vocês. Mas antes, depois do intervalo, eu vou falar. Tem um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM. Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Vamos para um pequeno intervalo. Na volta, eu volto com a perguntinha de vocês, dos ouvintes e internautas. Aguardem.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Tem andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre pessoas em situação de rua, com Jacira Jacinto da Silva, da Fundação Porta Aberta, e Júlia Pereira Patitucci, da Coordenação de Políticas para a População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, aqui de São Paulo.
Mentira.
Este terceiro bloco do nosso programa, nós iniciamos com Quase Sem Querer, música da banda Legião Urbana. O ex-baixista da banda, o Renato Rocha, foi encontrado em situação de rua durante uma reportagem em 2012, após graves problemas financeiros e pessoais. Ele assinou como compositor essa famosa música que estamos ouvindo ao fundo, Quase Sem Querer. Renato Rocha, infelizmente, morreu em 2015.
Mesmo que você, tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos.
Bom, agora vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Deixa eu boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba.
Iniciamos o nosso Falando em Cultura, nossa coluna de cultura aqui do Observatório Terceiro Setor, com a música Chiclete com Banana, uma homenagem que nós fazemos ao Jackson no Pandeiro, que se estivesse vivo no último domingo, dia 31 de agosto, completaria 100 anos. E essa, digamos, é a música mais conhecida dele, Chiclete com Banana.
É, mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão.
O nosso destaque de hoje do Falando em Cultura é Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico. É a nona edição desse evento, que tem como objetivo incentivar, divulgar e debater o cinema fantástico. Ele acontece a partir de hoje no Museu da Imagem e do Som. E os ingressos para você assistir os filmes são gratuitos. Foram selecionados 115 filmes entre curtas e longas de 26 países. Essa seleção foi feita de 1.001 títulos de 58 países dos 5 continentes. Olha o trabalho que eles tiveram para selecionar praticamente pouco mais de 10% dos títulos enviados para o Cine Fantasy. Destaque para a sessão especial de abertura, começa hoje às 20 horas com o filme Morto Não Fala, do Denilson Ramalho, que, com a participação dos atores e atrizes Daniel Oliveira, Fabíola Nascimento, Marco Rica e Bianca Comparato. Esse filme é uma pré-estreia nesse festival e ele entrará em cartaz nos cinemas a partir do dia 19 de setembro. Paralelamente às atividades do Cine Fantasy, terão também uma série de formações sobre cinema fantástico na AACD e na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Mais informações? Acesse o site do MIS, mis-sp.org.br. Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, Museu da Imagem e do Som, Avenida Europa 158. Ingressos gratuitos. A retirada deve ser feita uma hora antes de cada sessão.
Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim.
Fernanda, vamos para as questões, as perguntas dos nossos e das nossas internautas e ouvintes. Nós temos muita coisa para falar. Vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo. A dica é boa. Começa hoje, né?
Opa, boa dica.
Vai até domingo.
Ó, o César Santos, boa tarde, sou de Imperatriz Maranhão. Obrigada pela audiência, César. Um beijo para Imperatriz. A Tânia Costa, que também fez a pergunta, sou de Sumaré, São Paulo. Um beijo para Sumaré. Eu vou com a pergunta da Dulce do Bem, que também coloca de que cidade você é, tá, Dulce? Boa tarde. Gostaria de saber se há um canal de diálogo e parceria da Secretaria com o Conselho Estadual de Saúde para um efetivo atendimento referente à saúde da população em situação de rua.
Júlia.
A gente tem mais contato com o Conselho Municipal de Saúde, né? Até porque é a Secretaria Municipal. E certamente o Conselho Municipal de Saúde, nas suas instâncias até a Federal, Nacional, tem contato. Mas se a pessoa quiser entrar em contato com a gente, por favor, a gente fica à disposição. A gente tem feito várias parcerias com a Secretaria de Saúde no tocante à população em situação de rua.
Importante, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, da Secretaria?
Pode ser pelo e-mail da coordenação mesmo, que é coord, COORD, poprua, POPRUA, @prefeitura.sp.gov.br, ou pelo telefone mesmo, que é 3113-9775.
Perfeito, está aí para vocês que queiram entrar em contato com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com referência a essa população em situação de rua. Fernanda.
Bom, vamos para a pergunta do Instagram, é da ONG Felicidade. Obrigada, pessoal da ONG aí. Como diminuir o número e ao mesmo tempo dar oportunidades para as pessoas em situação de rua?
E aí, você que é de uma ONG, Jacira, como é que você responderia?
Existem muitas dificuldades para desenvolver uma política pública com bastante eficiência, né? Hoje nós temos um número na cidade de São Paulo assustador de pessoas em situação de rua. Alguns estudiosos estimam que esse número informado pela Júlia de 2015, que era aproximadamente 16 mil, tenha dobrado. Já se pensa entre 25 e 32 mil moradores, pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Então, é um desafio muito grande desenvolver políticas públicas eficientes e eficazes para essa questão. Mas há muita coisa para ser feita, porque Esse problema da invisibilidade, ele passa por uma desconsideração do ser humano, né? Então, acho que uma conscientização social do problema é muito importante, porque essas pessoas, são seres humanos. Então, às vezes, nós podemos analisar o nosso próprio comportamento, como é que a gente se comporta quando a gente se depara com pessoas em situação de rua. Né? Não são bichos, não são violentas, em regra não são, não são lixo, não são vagabundos, são pessoas que, pelas diversas razões que nós já mencionamos aqui, você acabou de contar uma história de um compositor, acabam indo parar na rua. Então
é o Renato Rocha.
O nosso trabalho nos permite cada dia conversar com as pessoas que estão em situação de rua. E a cada conversa dessa, a gente constata que são pessoas normais, com suas histórias de vida, seus sonhos. Então, uma primeira ação que eu proporia seria desconstruir esses preconceitos que nós temos em relação às pessoas que estão em situação de rua e construir oportunidades, né? Além das políticas públicas, a sociedade também pode construir oportunidades que valorizem essas pessoas, os seus talentos. Nós temos artistas fantásticos no nosso meio. Então, oportunidade. Acho que o que mais elas precisam é oportunidade.
Muito bem, acho que é realmente essa palavra-chave, né? Dar oportunidade para essas pessoas deixarem de viver nessa situação de rua. Fernanda, mais perguntas
aí. Tem muitas perguntas, eu quero só fazer o agradecimento à Flávia Piovesan. Desculpa se eu falo...
Piovesan, deve ser.
Isso! Orgulho de fazer parte da Fundação Porta Aberta, atendimento humanizado, respeito a esse público tão sofrido. E o Orlando Frederico também elogia a Fundação Porta Aberta, é literalmente uma oportunidade, uma iniciativa louvável e merecedora de todo apoio e incentivo do poder público.
Sinal, vocês estão fazendo um belo trabalho, né?
São dois
parabéns.
Colaboradores.
Parabéns! A Laura Ferrari, também do Instagram, ela quer saber sobre os albergues. Tem albergues? Como que são?
Júlia.
Sim, na verdade a gente chama aqui em São Paulo de centros de acolhida, até mesmo na linha do que a Jacira falou, para a gente ir um pouco tirando essa carga, né, de albergue. Então, todos os equipamentos de acolhimento, eles estão na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né, que é a SMADS. E aí a gente tem uma série de centros de acolhida na cidade de São Paulo, de diferentes tipologias. Então, a gente tem os CTAs, que são os Centros Temporários de Acolhimento, que o perfil majoritário são homens solteiros. Mas aí a gente tem também os CAEs, que são os Centros de Acolhida Especializados, que é para idosos, mulheres, mãe com filhos, famílias. E aí a gente vai tendo essas tipologias. Temos o Autonomia em Foco também, que são para pessoas que ainda estão em situação de rua, mas com um perfil um pouco mais de autonomia. Elas já conseguem pagar a sua própria comida. A gente tem também as repúblicas. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela tem uma rede de acolhimento muito grande.
É pena que a população seja maior do que essa rede, né?
Exatamente. E muitas vezes, né, uma autocrítica mesmo que a gente faz às vezes sobram algumas vagas e aí a gente reflete por que essa população não quer ir. E aí muitas vezes é porque essa população, ela não quer dividir um quarto com mais 40 pessoas.
Ou porque tem um cachorrinho, tem um animalzinho deles
e
não quer abandoná-los, enfim.
Tem centros de acolhida na cidade de São Paulo que acolhem animais, né? Não são a maioria, mas tem. Tem também alguns que têm para pessoas catadoras de material reciclável. Mas é isso, a gente tem feito uma leitura, né, entendendo qual que é o ponto que muitas pessoas não querem o acolhimento e preferem a calçada. E uma das principais questões é essa questão da intimidade mesmo, né? Dividir um quarto com 50 pessoas, ninguém quer. As pessoas querem receber visitas, né? As pessoas querem poder fazer suas coisas.
Claro.
Então, a gente...
E até a questão dos animais, né? Como é que você...
Sim.
Você não vai abandonar, né? Aliás, dos poucos seres que ainda dão um certo carinho, uma atenção, né, constantemente para essas pessoas que vivem em situação de rua. Incondicional, né? É verdade. Pode estar passando fome, mas está lá junto com eles. Fernanda.
O Homero Rosa, parabéns pelo programa. Obrigada pela audiência, Homero.
Nosso amigo de Pelotas, Rio Grande do
Rio Grande do Sul, obrigada pela audiência. O Diego Henrique tem a impressão que o crack fez com que crescesse muito o número de pessoas em situação de rua. Isso aconteceu? E como lidar com essas pessoas? É diferente a abordagem?
Você tem esses dados, Jacira? Você tem?
Não, eu gostaria.
Você trabalha com essas pessoas?
Eu gostaria de falar. Eu vou passar para a Júlia, que talvez tenha melhor condição de responder, mas eu gostaria de dizer que não existe uma epidemia de crack, como algumas pessoas tentam fazer crer. E o estudo da população em situação de rua nos revela uma gama de características muito diferentes. Então, os principais problemas que levam as pessoas às ruas são desemprego, falta de moradia, miséria. A miséria que vem aí nesse pacote.
Essa que é a verdadeira droga, né?
Isso. E a fragilidade ou o rompimento dos vínculos familiares, que são também consequência de transtornos mentais, uso abusivo de álcool e drogas. Então, o uso nocivo de álcool e drogas, ele está no pacote, ele faz parte, né? Ele enseja esse rompimento, essa fragilização dos vínculos familiares e acaba levando as pessoas, às vezes, a essa alternativa. Mas não acho, creio eu, pelos estudos que fazemos, que não há elementos capazes de autorizar essa afirmação de que é o uso do crack, o aumento do uso do crack, que fez aumentar a população em situação de rua. Não sei se a Júlia tem mais.
Acho que talvez seja o contrário, né? Quer dizer, as pessoas que estão na rua que acabam indo para o crack.
Exatamente, como alternativa para suportar, né?
Exatamente, é isso mesmo. Claro que tem os casos de quebra de vínculo familiar por conta do uso abusivo de substâncias, mas a gente vê que lá no território da Luz, né, da Cracolândia, tem pessoas de diversos perfis. E justamente isso que você falou, às vezes, por estar em situação de rua, a pessoa não fazia uso anteriormente e acaba fazendo uso para suportar aquela situação.
Para se anestesiar da situação.
Sim, exatamente.
Horrorosa que eles vivem, né?
Triste,
Fernanda.
A Helena Ferreira Silva, pelo Instagram, há algum trabalho voltado para a população em situação de rua?
Há vários. Eu acho que tanto por parte do poder público, como instituições religiosas e as organizações sociais, né, como é o caso que a Jacira nos contou um pouquinho, por parte do poder público, acho que é interessante falar que a gente tem toda essa rede da política de assistência social, que são os centros de acolhida, a gente tem também os núcleos de convivência, que são os lugares onde a pessoa pode passar o dia, fazer atividade socioeducativa, se alimentar. Mas a gente tem também feito, que é isso que eu falei, o papel da Secretaria de Direitos Humanos, articulação com outras secretarias, então com a cultura, né, os museus, como a gente quebra essas barreiras dos museus e promove a entrada dessa população, porque a cultura é um instrumento de retomada da autonomia também. A Secretaria do Trabalho, a gente tem o programa, o POT, que é o Programa Operação Trabalho, que não é um emprego em si, mas a pessoa ganha uma bolsa de uma bolsa, né, um benefício, e em troca ela faz uma qualificação profissional e também uma elevação de escolaridade, no caso da Secretaria de Direitos Humanos, no POT, que a gente tem lá, é o nome que a gente usa. São diversos os programas. Só para finalizar e deixar a Jacira falar, recentemente a Prefeitura inaugurou o primeiro empreendimento de locação social para a população em situação de rua. Isso é uma super vitória, porque é uma população que não era demanda da política de habitação por conta da renda, né? Ela não consegue entrar no financiamento. E aí o município de São Paulo inaugurou esse empreendimento e ele tem dado resultados positivos super recente, né? Ele é de fevereiro. E é isso, é um pouquinho das coisas que a prefeitura tem feito para essa população.
Jacira.
Eu queria dizer que a Fundação Porta Aberta, nesse momento, executa um projeto denominado Porta Aberta para o Trabalho, POT Redenção, que é também um braço, né, do POT, que se chama Programa Operação Trabalho. E o objetivo da Fundação Porta Aberta é qualificar profissionalmente as pessoas para melhorar a sua empregabilidade. Então, nesse contexto, os nossos beneficiários, além de fazer cursos de profissionalização para aprender um ofício para trabalhar, eles recebem também um número bem grande de atividades, eles participam de um número bem grande de atividades destinadas ao desenvolvimento das competências socioemocionais. E aí a Júlia falou na cultura, nós temos levado os nossos beneficiários para visitas em museus e permitindo que eles tenham contato também com essa importante faceta, né, do conhecimento e do empoderamento da pessoa, da melhoria da autoestima, etc.
É verdade, a cultura trabalha fundamentalmente no resgate da cidadania, na construção da cidadania. E eu quero aproveitar também, falando em cidadania, falar da nossa campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é bastante fácil. Basta você compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Faça isso, entre lá, vá lá no nosso portal e compartilhe. Isso é fundamental nós trabalharmos com essa nova visão, ou seja, direitos humanos são direitos de todos. Não há espaço para o ódio nem para a violência na sociedade do século XXI.
Com Fernanda. Certeza. Quero agradecer novamente a audiência São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Goiás, Pernambuco, Leiria e agora Aragão
na Espanha.
Espanha. Obrigada. De dois países.
Na região autônoma de Aragão.
Um abraço para o pessoal. Muito obrigada pela audiência. Eu vou com a pergunta. Antes eu quero Leila Rosa de Araújo. Muito obrigada pelo Facebook. Acho importante abordar o tema. Temos que dar visibilidade para as pessoas em situação de rua. A pobreza é o que realmente leva as pessoas para a rua. Temos de envolver-nos com esta causa. Agora vou para a pergunta novamente do Instagram, @cpagoto_18. Quando foi que perdemos nossa humanidade? Ou sempre fomos assim, filósofo?
Olha, essa pergunta é difícil, mas vamos tentar responder. Jacira.
Eu penso que nós estamos sempre progredindo. Às vezes a gente tem algumas discussões, alguns creem numa linha linear de evolução, outros defendem que a evolução é um processo elíptico e que as coisas vão e estacionam, às vezes recuam um pouco e vão novamente.
Para poder avançar,
enfim. Isso. Mas eu acredito bastante na capacidade do ser humano, na transcendência humana, e eu acho que nós temos que trabalhar pela evolução. Pensar, por exemplo, que as pessoas apenas pelo fato de estarem em situação de rua, são ofendidas, são xingadas, são queimadas, são mortas, nos faz pensar que a gente vive numa barbárie. Mas, felizmente, a gente não convive com isso toda hora e todo dia. Por outro lado, tem uma infinidade de pessoas também trabalhando pelo bem, pela melhoria de todos, pela oportunização. Acho que o próprio poder público evolui nas políticas, como a gente vem falando aqui. Então, mas o principal mesmo é que cada um de nós tem essa consciência, né, de que somos uma sociedade, o que acontece num determinado ponto acaba refletindo no outro, né? Nós somos agentes e pacientes das nossas ações sociais. Então, eu acredito muito nisso, que cada um de nós tem que dar a sua contribuição para que esse progresso avance.
Júlia.
Nossa, é uma pergunta bem subjetiva e difícil, mas eu acho que é isso. A gente tem avançado, né, em alguns pontos, em alguns não, mas a gente precisa sempre olhar para uma perspectiva de melhoras, né? Eu penso que a gente...
E que pesa alguns retrocessos da sociedade, né?
Acho
que no
exatamente.
Momento, desculpa interromper, mas a Jacira usou essa imagem da elipse, né? Que eu
muito
acho,
boa.
Eu acho muito boa. Agora, eu acho que a gente está um pouco na cara do retrocesso, né? Vamos ver se a gente consegue subir novamente e avançar. Né? Porque o que a gente vê, principalmente no plano federal, é um certo retrocesso do país, dos costumes, enfim, da educação, né? uns cortes absurdos na pesquisa, enfim, né? Mas o complemente...
É, eu acho que a gente precisa continuar, né, executando as políticas públicas, não só políticas públicas, mas também as ações das organizações sociais, e sempre pensando que essa pessoa está ali nessa situação extremamente vulnerável, não por conta dela, né? Por Sim. conta de todo um contexto macroeconômico, questões pessoais, né? A gente vê muita gente em situação de rua, que é pessoa com deficiência, que é idoso, sabe, transtorno mental. Então, enxergar um pouco os motivos, eu acho que olhando um pouco por essa visão, você retoma um pouco esse pensamento mais humano, que eu acho que a gente não pode perder nunca, né?
Com certeza. Bom, o João Rocha de Osasco, obrigado, João, pela participação. João sempre participativa pelo WhatsApp, obrigada, viu? Como é possível ajudar uma pessoa a sair da rua?
Olha, diversas...
Como é que a secretaria faz?
Como é que a secretaria faz? Quem tem o trabalho na rua mesmo, na calçada, é novamente a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com as equipes de abordagem, que é um pessoal que usa um coletinho, eles são facilmente identificados, né? Então você pode acionar essa equipe através do 156, que é o canal da prefeitura.
Isso é importante.
Isso é super importante.
156.
Por exemplo, agora que a gente passou por um período de frio, né? Por exemplo, você pode acionar 156 e falar, olha, a pessoa está nessa rua com essa rua, e aí você descreve ela brevemente e essa equipe faz a abordagem. Tem também as equipes de consultório na rua, que é um programa da Secretaria da Saúde, que também tem esse trabalho com a população direto. E através desse vínculo com essas equipes, que essas pessoas elas podem aceitar um acolhimento ou ir criando um vínculo mesmo para sair dessa situação.
Jacira.
Eu acrescentaria, da parte das pessoas, particularmente, superar o estigma. Geralmente, as pessoas justificam as situações para não enfrentá-las. Por exemplo, a pessoa gosta de morar na rua, ela quer morar na rua. É muito difícil a gente acreditar que alguém goste de viver num lugar que não tem como fazer o seu asseio com tranquilidade, privacidade, que não pode comer com dignidade, que não pode dar dignidade à família. O que acontece, às vezes, é que a nossa incapacidade de atingir essas pessoas pelo diálogo nos coloca como um perigo para elas, né? Então, as afasta das nossas propostas. Então, nós temos que quebrar os estigmas, enxergar pessoas e nos aproximar delas para propor alternativas.
O programa de hoje foi muito bom, Fernanda,
foi
porque olha
ótimo.
Só, já passou assim rapidamente, né, num flash, e a gente está chegando ao final. Nós temos agora
três minutos. Eu quero agradecer o pessoal do WhatsApp, Karina, Caio, Fernanda, Paulo, André, muito obrigada por suas perguntas. Eu quero também agradecer a pergunta da Nieves Graneiro Sanches. Ela escreveu em espanhol aqui que a pobreza é uma coisa que incomoda muitos governos. Manda um abraço para as convidadas. Parabéns pelo programa. Muito obrigada.
Conhecemos, Nieves.
Saludos, Nieves Brasil.
Abraço, Nieves.
Manda um abraço, muito obrigada. Não temos mais tempo para pergunta nenhuma.
Não,
podemos
nenhuma,
fechar?
Nenhuma, porque eu vou dar um minuto para cada uma se despedir.
Bom,
sintetizar a participação no programa de hoje.
Muito obrigada pela audiência de todo o Brasil, de Portugal, Espanha, muito obrigada. Eu quero agradecer. Quinta-feira aqui a gente está de volta. Vou dar só um recadinho. Amanhã tem programa de TV, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibre, 186 Vivo. E quinta-feira, pela NGT. Ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. Obrigada, convidados. Obrigada, pessoal. Quinta-feira, estou esperando vocês.
Um minutinho para se despedir, Jacira.
Quero agradecer imensamente essa oportunidade que nos concedeu a Rádio Trianon, programa Observatório do Terceiro Setor. Parabenizá-los por essas iniciativas brilhantes que têm constantemente de discutir esses problemas sociais que nos afetam a todos. Agradecer a Júlia pela colaboração aqui na bancada, e agradecer a oportunidade de apresentar a sociedade, a Fundação Porta Aberta, que já está desde 2013 trabalhando para melhorar a profissionalização, a empregabilidade e a parte emocional de pessoas em situação de alta vulnerabilidade, agora desenvolvendo este POTE, Porta Aberta para o Trabalho, POTE Redenção. Muitíssimo agradecida.
Júlia.
Também queria agradecer o convite, né? A Secretaria de Direitos Humanos é muito importante, né? Quando a gente tem essa oportunidade para falar do trabalho que a gente faz. Agradecer também a Jacira por compartilhar. Fiquei muito feliz de saber do POTE. E é isso, a gente está sempre aberto, né? As pessoas podem nos procurar, conversar, falar sobre população em situação de rua. E acho que esse é o objetivo principal da Secretaria, né? A luta pelos direitos dessa população e de todos nós, né?
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Jacira Jacinto da Silva, diretora-presidente da Fundação Porta Aberta, e também Júlia Pereira Patitucci, coordenadora de políticas para a população em situação de rua da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Na próxima terça-feira... terça é hoje. Olha só, me derrubaram aqui. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema muito importante: o meio ambiente no Brasil. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz 1000 pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo caído. Fiz questão de esquecer, e mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. A ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não. Sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.